comparado com o comportamento da polícia em atos anteriores, devemos dizer que efetivamente desta vez não houve violência absolutamente nenhuma comparada com ações anteriores. O que houve é que a polícia antecipou-se em relação ao local marcado para a concentração da realização da marcha, não
No
é?
Largo da Independência, às
E
8
logo
horas.
à chegada. Sim, logo à chegada inviabilizaram-nos de estarmos concentrados no local marcado para o início da atividade.
Quantas pessoas
Insistimos,
foram detidas?
fomos detidos 15 pessoas.
Soltos pouco depois, a alguns quilómetros de Luanda, como de costume?
Sim, claro, foi exatamente a mesma coisa que eles fizeram, não é? Empurraram-nos em diferentes viaturas, ali sim houve relativa violência, não é? Forçando-nos para que pudéssemos entrar nas viaturas e depois levaram-nos em caminhos diferentes, não é? Notava-se claramente, de facto, a estratégia era inviabilizar que alguém estivesse ali perto do local da concentração e atraísse mais gente no local. Então, durante o percurso, não houve sequer troca de palavras, nem qualquer violência física com a polícia. E depois deixaram-nos onde eles acharam que era conveniente, não é?
O mote desta manifestação refere-se ao espancamento e tortura de que foi vítima a jovem Laurinda Gouveia no dia 23 de novembro. E, por outro lado, o Grupo de Monitoria de Direitos Humanos exige que o Presidente da República se pronuncie. Acredita que alguma vez os comandantes de polícia identificados pela ativista responderão perante o Tribunal?
Eu respeito o posicionamento, vá lá, do Grupo de Monitoramento dos Direitos Humanos, mas é preciso dizer que, num Estado autoritário, como é o caso da Angola, posicionamentos dessa natureza, claro, não funcionam, apelos, não funcionam absolutamente nada. Por isso é que eu acho que devemos nos juntar àqueles que tiveram a iniciativa de dar voz à rua, porque o único caminho para solucionar os problemas de Angola, eu acho que é a erosão do regime, tal como aconteceu no Burkina Faso e na Tunísia. Um dos pilares fundamentais de um sistema autoritário é o sistema judicial, que por sua vez fica sob as axilas e sob o controle do único poder instituído, que é a Presidência da República. Nesse caso, não se pode acreditar que algum indivíduo que protagonize violação de direitos humanos ou ponha em causa a integridade física de algum manifestante será responsabilizado do ponto de vista judicial. Pelo contrário, esses são acarinhados, apadrinhados e incentivados a manter a onda de violência. E não tenho dúvidas que o Presidente da República subscreve essas teses para manter o objetivo que é o poder político, não é? E todos os benefícios daí decorrentes.
Mas a rua não pode fazer cair o governo nem mudar o regime, atendendo a que as manifestações são sistematicamente proibidas.
Pois claro, eu acho que elas são sistematicamente proibidas por facto de ainda não haver uma mobilização suficientemente capaz de resistir e levar a um bom nível o desafio político, não é? A desobediência civil. Claro, eles proíbem porque vai à rua 500, não é? 300 pessoas e mais facilmente as pessoas podem ser detidas e reprimidas. Se nós formos à rua a mesma quantidade de gente como no Burkina Faso ou na Tunísia ou mesmo no Egito, seguramente que a reação não será similar, não é? Houve uma prova dessas. Quando a UNITA convocou a manifestação há 2 anos atrás, os seus militantes associaram-se, assim como muitos cidadãos que não se identificam com a UNITA, mas como estava em causa um facto importante que era a defesa da dignidade da pessoa humana, a polícia não conseguiu reprimir. Pelo contrário, nós vimos a polícia assistir e com medo, não é? Porque estava ali uma moldura humana incapaz de travar. O que eu defendo é que se nós formos em quantidade maior, seguramente que tais proibições nem sequer serão levantadas, não é?
Um dos rostos dos jovens do movimento revolucionário, Adolfo Campos, diz que é necessário arranjar métodos mais eficientes de manifestar contra o poder devido às sistemáticas prisões dos ativistas.
Sim, claro, eu subscrevo a tese dele. Quer dizer, quando se olha para o movimento revolucionário, tal como a mídia o apelidou, e chegado a essa fase, parece-me que o movimento deverá repensar estratégias, não é? Aliás, eu acho que um grupo ou uma pessoa minimamente inteligente deverá guiar-se de acordo com o pensamento de Albert Einstein, segundo o qual é louco aquele que, fazendo a mesma coisa, espera resultados diferentes. E eles, depois de terem chegado a essa data e não conseguem alcançar aquilo para o qual os leva à rua, deverão repensar as táticas e, claro, deverão também contar comigo. E eu tenho estado ultimamente a colaborar no sentido de avançar ideias, porque a luta política para a alteração de regimes também pressupõe o um mínimo de ciência, não é? E hoje
Exato.
existem especialistas e pensadores na área da ciência política, dos movimentos de protesto, da filosofia política, a construírem formas de destruir regimes autoritários e são esses que devem ter como base para a luta. É preciso uma base teórica, é preciso técnica, é preciso método, é preciso uma estratégia de longo prazo. Eu tenho dito que a luta contra uma ditadura pressupõe uma consciência ética de paciência, não é?
E é nesse sentido que está, então, a colaborar com os jovens da Central Angola para aconselhamento.
Não sou da Central, eu olho a coisa numa lógica mais alargada. Tal como diz Robert Dahl, numa sociedade efetivamente democrática existe aquilo que se chama múltiplos centros de poder democrático, não é? Se nós queremos uma sociedade democrática, não vamos centralizar a luta na central, é incentivar o nascimento de mais células, de mais grupos e colaborar com todos esses, sem olhar para a central como se fosse ali, vá lá, o ponto de coordenação do movimento. Eu olho a coisa numa lógica mais alargada, mais polissêmica. Então, colaborar com diferentes grupos, diferentes células em diferentes lugares, mas tendo sempre como ponto de unidade a causa, não é? Que é construir uma sociedade democrática e um país onde efetivamente a dignidade da pessoa humana sobrepõe a todos os interesses instalados.